Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a redução dos preços dos combustíveis e comentários dos nossos colunistas.
Então nós teremos reduções de preço hoje na Petrobras, a partir de amanhã, na verdade, que a gente agora coloca no sistema.
Esse aí é o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats.
Gasolina A, menos 0,40, portanto 40 centavos por litro, redução, 12,6% a menos. Diesel A, 0,44, 44 centavos por litro, menos 12,8%. Diesel já B12, né, o diesel que você consome na bomba. Diesel S10, 5,57 era o preço, caindo para 5,18 o litro. E botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de R$100. Baixamos de R$100. Então, pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$99,87.
Essa redução nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha se dá por uma nova política de preço da Petrobras. A companhia acabou com a paridade de importação, a chamada PPI. Ouça o que o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, disse sobre a PPI.
O que havia, na verdade, era uma política criminosa contra brasileiras e brasileiros.
E até contra a Petrobras.
Que amarrava a maior petroleira do Brasil a preços que não permitiam ela ter a sua política de competitividade conforme os seus custos e conforme o seu lucro natural de mercado. Então, hoje, a Petrobras realmente ela vai ser a protagonista de uma natural, como qualquer outro setor, de uma disputa interna de preços. Mas o governo disse de forma clara e inequívoca que nós temos uma grande prioridade, que é servir ao povo brasileiro.
Para o Josias de Souza, a Petrobras voltou ao passado.
O fim da paridade de preços com o dólar, com essa mudança determinada pela Petrobras, significa que nós estamos voltando a um passado, já foi assim antes. Por que nós vinculamos o preço da Petrobras à volatilidade internacional, para utilizar a terminologia da estatal? Porque o Brasil hoje consome 30% do combustível que a gente consome aqui, vem de fora. O Brasil exporta o óleo cru e importa combustível refinado. Não é a Petrobras a única a operar nesse mercado, há empresas privadas operando no mercado. E se o preço interno ficar muito descasado do preço praticado no exterior, evidentemente as companhias privadas não vão perder dinheiro. Então vai faltar combustível. Como não pode faltar combustível, a Petrobras tem que fornecer esse combustível e fornecerá a preços não competitivos. Alguém vai pagar essa conta.
Mas o colunista José Paulo Kupfer não enxerga dessa maneira, não.
A questão é que a Petrobras não está dizendo que vai voltar ao passado, não é? Por exemplo, dos tempos da presidente Dilma, em que os preços dos combustíveis eram represados para evitar exatamente essas consequências na inflação e essas consequências na vida dos brasileiros. Eles foram represados excessivamente, resultaram em prejuízos para a companhia e aumento excessivo, perigoso realmente, da dívida da empresa junto aos credores. Não é isso que vai acontecer, porque tomou-se o cuidado de manter a referência das cotações internacionais e mitigar essas variações por alguns elementos do mercado interno.
Para Leonardo Sakamoto, o presidente Lula cumpriu uma promessa de campanha.
Bem, não foi surpresa para ninguém que a Petrobras ia fazer isso. Ninguém, é claro, que tinha ouvido e tinha acompanhado o que o Lula te falou durante a eleição. As pessoas podem discordar da mudança, isso não tem problema, mas essa proposta foi a proposta apresentada e votada nas eleições, e democracia é isso. O que, que acontece? E esse é um ponto interessantíssimo. Isso não foi escondido na campanha, isso não foi muqueado na campanha, deixou-se muito claro na campanha eleitoral que essa era a pauta de Lula. Está até presente, se você pega um plano, né, de diretrizes do PT, né, a diretriz número 58 é exatamente isso, é uma nova política de preço que considere não apenas a paridade internacional, mas também as realidades regionais, locais e a situação do Brasil.
E por falar em Lula, a Mônica Bergamo, colunista da Folha, acha que o presidente enfim tem uma razão para ficar feliz.
O fato é que o Lula tinha, de fato, feito essa promessa, e é uma das poucas vezes que a gente está vendo no governo, nesses 4, 5 meses de governo, uma promessa do Lula ser cumprida tão firmemente, né? Está muito difícil para o Lula cumprir as suas promessas, e o que está deixando ele bastante angustiado, mas hoje deve ser um dia de grande felicidade para ele, porque ele, enfim, conseguiu fazer algo de muito peso, de muito impacto, conseguiu fazer valer a sua promessa, o seu programa, e ele não enganou ninguém, né?
Na última edição aqui do podcast, a gente contou que a Polícia Federal identificou depósitos em dinheiro vivo de Mauro Cid para Michele Bolsonaro, pois os advogados da família Bolsonaro saíram em defesa da Michele e alegaram que os valores eram pífios. Ou saiu o advogado Fábio Weingarten.
Acho que vale a pena um tema que as matérias do fim de semana não abordaram, foram os valores. Eu acho muito importante, além da gente ter aqui o consolidado do mês a mês, do custo de vida da família, eu acho que vale a pena transcrever aqui, e peço perdão, aspas que o Dr. Daniel vai ler aqui, mas que foi o objeto da matéria do UOL desse fim de semana, para que fique claro todo o diálogo, que não foi revelado o valor. Qual é o total, Dr. Daniel?
R$348. Sem contar o boleto da ajuda do Yuri, que era aquele...
Que estava em juros, estava em atraso.
Então é o seguinte, o presidente, só para vocês entenderem, o presidente, a pedido do Mauro, com uma contabilidade interna que eles tinham numa planilha Excel, sacava o dinheiro e eles faziam uma contabilidade interna deles numa planilha Excel, que também vai ser mostrada, né, Fábio?
Perdão, não entendi.
Eles faziam uma coisa simples. Eu peguei R$1.000, pagou os 348, tudo que vocês ouviram aqui tem que ter recibo, porque depois faziam um bate na conta do presidente com os recibos para demonstrar para onde foi o dinheiro sacado. É simples.
E era feito um livro caixa disso.
Exatamente.
Josias de Souza comentou o assunto.
De valor pífio em valor pífio, os Bolsonaro fizeram fortuna. Nós já noticiamos aqui, a Juliana Dalpiva fez um trabalho extraordinário nessa matéria, mostrando que os Bolsonaro compraram alguns imóveis, inclusive em dinheiro vivo, um bom patrimônio imobiliário. E como a família nunca produziu um palito de fósforo, está sempre pendurada no déficit público, os recursos vêm desses valores pífios que vão sendo acumulados e fizeram fortuna. Fizeram fortuna. Então, o roubo, ele é roubo sendo pífio ou graúdo. Mas no caso da família Bolsonaro, o desvio que tem origem nessa holding da rachadinha, não é um desvio pífio. Ao contrário, enriqueceu a família.
Sobre o cartão de crédito, Weingarten também trouxe uma explicação.
A amiga, confidente, de longa data, Rosimeire, oferece a ela um cartão adicional da Caixa. E ela aceita esse cartão em novembro de 2011. Como funcionava? Dona Michele fazia pequenas compras e a Dona Michele reembolsava mês a mês a Rosimeire. Quando chegava a fatura, Rosimeire, amiga dela, dizia: o cartão adicional deu 1.000, 2.000, 3.000, 800, 300, 200. A defesa apresentará oportunamente todo mês a mês desse reembolso. O cartão corporativo jamais foi sequer criado uma senha para utilização. O cartão corporativo do presidente da República jamais foi utilizado para pagamento de qualquer custo, qualquer conta.
Por que não foi utilizado um cartão com titularidade do presidente ao invés de uma amiga durante esse período?
Por que que não foi utilizado o cartão do presidente?
Por que utilizava da amiga e não, por exemplo, o presidente pediu um cartão adicional?
Resposta da dona Michele para mim há meia hora atrás. O meu marido sempre foi muito pão duro.
Para o jurista Walter Mayerovitch, isso aí tem nome: lavagem de dinheiro.
Essa Rose é uma laranja. Ou seja, ela empresta um cartão de crédito e quem é que cobre esse cartão de crédito? É um coronel. E cobre com que dinheiro? Da onde provém esse dinheiro que ele faz o depósito? É isso que a Polícia Federal está apurando. Ou seja, a origem, se é lícita ou se é ilícita, do dinheiro que cobria essa conta. Então, o que que fez, o que que traduz essa operação? Um engano. Quem faz esse tipo de coisa é um enganador. Vale dizer, Michele, Bolsonaro, são uns enganadores. Eles fazem, agora, essa forma, que é uma forma conhecida de lavagem de dinheiro, mas é uma forma ordinária, é uma forma precária de se lavar dinheiro e de se reciclar.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Até mais! UOL.